Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 981170005. Sem mais delongas, como sempre, vamos à primeira pergunta.
Bom dia, José Cobori. Bom, meu nome é Igor, falo de Brasília, já sou um ex-aluno seu, né? Fui aluno do Investidor de Alta Performance e da Independência Financeira, dois excelentes cursos. Eu queria ver com o senhor um pouco de como é essa questão, como são criadas as opções, né? A gente está vendo aí essa questão do short squeeze lá na GameStop e parece que um dos problemas acaba que quando você, né, tem que tentar fechar a sua posição, você não tem opção aberta, porque não vai até aquele limite. Aí depois que o market maker que ele cria, que você consegue fechar, mas aí já esticou demais, a volatilidade aumentou tudo. Então eu queria entender um pouco de como são criadas, se o senhor pudesse falar, como é criada uma opção, o que faz uma opção ser criada, por que esses market makers criam as opções e porque algumas ações têm, outras não, né? Se puder falar um pouquinho mais disso, eu agradeço. Obrigado e parabéns pelo conteúdo.
Bem, vamos lá. Igor de Brasília, ex-aluno aqui de dois cursos, né, Igor? Espero que você tenha realmente aproveitado e sido útil aí para você, tá? Vamos lá, como sempre, situar o pessoal, todo mundo ficar nivelado aqui na mesma página. É o que tem se falado aí nos últimos dias, né? O short squeeze da GameStop. O pessoal aqui no Brasil querendo repetir o movimento aqui com, se não me engano, a IRB, né? O Instituto de Resseguros do Brasil. É, então, vou situar aí esses termos técnicos para todo mundo entender. Short squeeze é um jargão do mercado quando você faz um movimento ali rápido que você influencia a oscilação no preço do ativo. Então, o short squeeze aí da GameStop, para quem não sabe, a GameStop é uma empresa americana. Ela era muito tradicional de venda de games, né? Em lojas físicas, que era muito popular lá atrás. É, só que hoje em dia isso é visto como uma coisa arcaica, né? Uma coisa que está ultrapassada. A mesma coisa se existisse ainda a Blockbuster, né? Que vendia lá e alugava filmes, né? Na época ainda em VHS, depois evoluiu para DVD e tal. Hoje não existe mais, porque tem os serviços de streaming aí, né? Assim como os games também hoje. Você faz tudo aí online, por streamer, baixa tudo para o computador e essa loja ainda vende os games lá, nessa loja física. Então, estou comentando isso só para situar que aí tinha muito fundo grande apostando na queda, que essa empresa simplesmente ia virar pó, ia deixar de existir. Então, os fundos, grandes fundos de hedge começaram a operar vendido nessa ação da GameStop, que era tudo mais provável ali para eles, era que fosse cair. E aí teve isso que o Igor falou do short squeeze com essas ações da GameStop, né? Só que estão tentando replicar aqui, talvez não dê certo, porque nos Estados Unidos, já mais de 50 milhões de pessoas investem em bolsa de valores. Já é uma coisa mais comum lá, né? Aqui no Brasil, agora que a gente chegou aí, alguns milhões aí de CPFs, está muito longe disso, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque esse tinha um grupo lá, um grupo online, não lembro, algum aplicativo lá de rede social, que eles compartilhavam informações sobre bolsa de valores e aí, em determinado momento, esses pequenos investidores desse grupo decidiram comprar as ações dessa GameStop. Né? Então, você imagina, de um lado, e eles deram prejuízo para os fundos. Por isso que ficou aí, tá, esse maior comentário, né, sobre esse short squeeze lá nos Estados Unidos. Então, por que aconteceu? Vou tentar explicar a dinâmica disso, tá? Os fundos começaram a operar vendido. Aí você fala, pô, mas como que você opera vendido? Em vez de você comprar um ativo, você vai lá e vende. Você fala, como que o cara vende se ele não tem? Exatamente. Se ele não tem, ele não tem como vender. Então, o que ele faz? Ele vai lá e aluga as ações. Tá? Então, aluga de quem? De quem detém. Grandes fundos ou pequenos fundos, né? Você mesmo, investidor individual, se quiser alugar a sua ação, é só você colocar lá ela à disposição, lá, disponível para ser alugada. Tá? E aí vem os interessados em alugar essa ação para poder vender, que fazem parte desse mercado. Então, esses grandes fundos alugaram muitas ações da GameStop e venderam, ficaram vendidos. E aí, quando essa ação tendia a cair, esse pequeno grupo de investidores foi lá, pequeno não, né? Porque aí essa rede era de milhares e milhares de pessoas nesse grupo aí, resolveram comprar e começaram a comprar as ações da GameStop. Isso forçou o preço para cima. Você fala, mas como eles tinham um volume tão grande assim? Primeiro que era muita gente, mas a lógica aí que eu acho que ninguém está comentando não foi nem muito isso, né? Foi porque quando você aluga ação, imagina que você alugou ação para o grande fundo. Aí o fundo pegou sua ação e vendeu. E aí, em algum momento, essa ação começou a dar uma osciladinha para cima. Aí você, como é o detentor da ação, você não vai querer rolar esse aluguel. Lá no dia que vencer, você não vai deixar ele disponível. Você simplesmente vai liquidar o contrato e vai pegar a ação de volta. E aí, o que, que o fundo tem que fazer? Quem está vendendo nele tem que fazer se não conseguir alugar essas ações? Ele tem que comprar a ação para te devolver. Como ele vendeu, ele alugou de você e vendeu. Para te devolver, ele tem que comprar para vender. Então, em algum momento, quando começou esse movimento aí, o short squeeze, começou os pequenos investidores lá a comprar as ações, ela começou a subir, todo mundo que tinha ações alugadas decidiu não rolar esse aluguel. Decidiu tomar de volta essa ação. E aí os fundos que estavam todos vendidos tiveram que recomprar essas ações para devolver. Ou seja, eles entraram também na ponta comprada, na ponta de compra, né? Saíram da ponta vendida, foram para a ponta de compra e isso ajudou a turbinar esse movimento para cima. Acho que chegou a bater 1.600%, se não me engano, de alta, num curto espaço de tempo, ou seja, um short squeeze, né? Um curto espaço de tempo. E aí fica uma lição. Vários podcasts aqui, sempre que eu falo que operar vendido é uma coisa extremamente arriscada, que é você vender a descoberto, é você vender sem ter o ativo. Posso? Pode exatamente o que eu expliquei. Você não tem, você vai lá, aluga e vende. Só que quando o detentor da ação quiser de volta, você tem que comprar para devolver para ele. Então, operar vendido é sempre muito arriscado. Talvez tenha sido um descuido, uma certa presunção, prepotência dos grandes fundos, achou que isso não poderia acontecer, só que não eram ações de alta liquidez na Bolsa dos Estados Unidos. Então, qualquer movimento de ativo que não tem muita liquidez, qualquer movimento que saia daquele padrão natural de volume de negociação no dia, tende a mexer muito com o preço, porque você não tem liquidez, então entra muita gente comprando, de repente, pouca liquidez na ponta de venda, o ativo tende a subir muito. E aí ele desencadeou esse movimento, como ele começou a subir muito, mais gente quis comprar. Não sei o que está acontecendo, sei que está subindo, quero comprar, né? Que a grande maioria geralmente é assim, né? Ele tá, até porque se você olhar realmente os fundamentos da empresa, não faz sentido ela tá subindo, tá? Mas começou a subir, todo mundo sempre naquele sentimento, não quero ficar fora da festa, vai lá também compra. O ativo, né, começou a disparar para cima, e os fundos estavam vendidos, teve que recomprar as ações para entregar, para devolver a ação. Entraram também na ponta comprada e o troço disparou. Então, um ativo que não tem muita liquidez, é sempre bom você acompanhar. Tá, e aí são detalhes muito técnicos, né, que a cada podcast eu dou uma informação aqui que realmente é difícil a pessoa ir acumulando esse monte de informação para ter esse cuidado, né? Mas meu objetivo aqui é passar conhecimento e passar um pouquinho da minha experiência. É você olhar quando o ativo não tem muita liquidez, o volume de aluguel de ações, né? Se ela tiver um movimento, uma ação que está perdendo valor, que está caindo, de repente você consegue lá na nossa bolsa aqui no BTC, você consegue ver o volume de aluguel que tem naquelas ações. Se você comparar o volume de aluguel frente à quantidade de ações disponíveis, né, ou o free float da empresa, né, free float da empresa é o que a empresa deixa no mercado aí, chama free float porque fica livre ali para negociação. Então, de repente, o volume de ações disponíveis frente ao volume de ações que estão alugadas é um sinal ali que um movimento desse pode acontecer, um short squeeze, né? Que vai exatamente o que aconteceu com a GameStop. Então, essa explicação toda, Igor, só para te explicar agora que você realmente perguntou, né? Você citou isso, eu quis situar aqui o pessoal. Então, você perguntou aí como que uma ação é criada, né? Como que ela passa a existir. Acho que eu já expliquei, tem um vídeo no meu canal que eu explico também. Pode parecer estranho, mas ela é criada do nada, tá? A mesma coisa, isso aconteceu, pode ter acontecido aí, porque para você vender uma opção, é a mesma coisa que você vender a descoberta. Você tem que ter ação. Você está vendendo uma opção de compra de alguma coisa. Então, imagina lá, que eu sempre dou o exemplo do mercado imobiliário. Se você vai cobrar por alguém um sinal para comprar um apartamento, você tem que ter um apartamento para vender, não é isso? Opções é exatamente isso. Você está cobrando um sinal ali de uma ação que você quer vender, né? E a pessoa seria o prêmio da opção, né? Então, para eu vender uma opção de compra, eu preciso ter o ativo. Então, muita gente também não tinha o ativo, queria vender a opção de compra, foi lá e alugou a ação também para vender, fez o mesmo movimento. Aí você fala, como que a opção é criada exatamente? O passo a passo é o seguinte, a bolsa autoriza as séries lá, que ela pode, é meio arbitrário, se o mercado achar que o mercado vai comprar a série com exercício X reais, ela vai lá e só autoriza a série, que é aquele código, né? Se for de Petrobras, Petro, G, Petro, né? F, que é sempre da opção, tá? Porque aí o alfabeto segue ali, janeiro, fevereiro, né? A, B, C, D. Não convém aqui entrar nesse detalhe, só para explicar. Aí a bolsa simplesmente autoriza no sistema ali essas séries. Petro D45, Petro D, sempre o preço de exercício. Só está autorizado lá. O que, que ele tá, a bolsa está dizendo? Se você quiser lançar uma opção com esse preço de exercício, você pode lançar, você só precisa ter ação. Então o que, que o mercado faz? Você compra aqui, aí são operações estruturadas, eu já expliquei aqui, uma operação que chama operação de financiamento. Você compra uma ação e vende a opção. No momento que você comprou a ação e lançou, quem vende a opção está lançando uma opção. Então, quando você lança a opção, ela passa a existir. Até aquele momento que você lançou, não existia. Aí você lançou, você simplesmente põe lá para vender. Petro D45, você lançou essa opção. Alguém comprou, ela já, você lançou, ela já existe. Né? Alguém vai comprar. Ou não, tá? Depende da liquidez. Então, o que acontece é exatamente isso, Igor. A opção é criada por quem detém o ativo e lança essa opção. Então, você lançou, você está vendido. Você tem uma obrigação agora e quem comprou tem um direito. Essa dinâmica também já expliquei aqui. Mas só para responder diretamente o que você perguntou, como uma opção é criada? Quem lança a opção está criando uma opção. Está criando uma opção de compra. Tá? Imagine, de novo, o exemplo do mercado imobiliário. Não existe nenhum contrato de sinal de compra de imóvel, concorda? Aí você tem lá seu apartamento, você quer vender, mas o cara lá não quer assumir o compromisso agora, mas quer garantir ali o direito dele comprar esse seu apartamento. O que é comum no mercado imobiliário? Você vai lá, faz um contrato com ele, ele dá um sinal, ele paga um sinal. Sei lá, seu apartamento custa 1 milhão, ele dá lá um sinalzinho de 10 mil. O que é o sinal? Se o cara não exerceu o direito dele no dia de comprar, esse 10 mil é seu, que lançou, digamos, essa opção de compra do imóvel. Então, essa opção de compra do imóvel passou a existir quando você quis negociar, né? Quando você quis vender a opção de alguém comprar o seu apartamento. Mesma coisa no mercado de ações. Você tem o ativo, você tem a ação da Petrobras. Você vai lá e lança uma opção. A partir do momento que alguém, que você lançou, deu essa opção para alguém comprar, né, o direito de comprar a sua ação daqui a 1 mês, ou lá no dia do vencimento do contrato de opção, ela foi criada. É simples assim. Pode parecer estranho, mas é simples assim. Espero não ter complicado demais a pergunta, Igor. Vamos à próxima?
Olá, professor José Cobori. Meu nome é Rony, falo aqui da cidade de Taboão da Serra, São Paulo. E agradeço aí se poder selecionar minha pergunta, que seria: como que eu faço para melhor utilizar as reuniões de divulgação de resultados das empresas, as conferências com investidores? Como que a gente poderia utilizar isso a nosso favor para entender melhor o negócio? Obrigado e parabéns pelo conteúdo.
Vamos lá, Rony de Taboão da Serra. Isso é uma dúvida de todo investidor, principalmente iniciante, né, Rony? Vamos aproveitar, né, aquele evento que a empresa disponibiliza quando ela divulga os seus resultados, né, faz aquela conferência lá com os analistas. É uma oportunidade que a empresa está te dando de fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas até sobre o próprio negócio, projeção da empresa, algum projeto que ela está investindo. Tirar qualquer dúvida. Você é sócio da empresa, você tem esse direito. E por isso as empresas fazem esses eventos. E aí a pessoa fala, como que eu posso aproveitar essa reunião? Em vez de eu ficar só escutando e tirar. Bom, primeiro você tem que conhecer a empresa e agir como sócio mesmo. Eu sou sócio desse negócio, quero tirar dúvidas. E aí suas dúvidas, obviamente, vão ser sobre o negócio. Então você tem que conhecer bem ele. Eu sempre dou o exemplo, a padaria está lá, você é sócio do seu cunhado da padaria. Sei lá, de tempos em tempos, se você é um investidor consciente e quer preservar o seu patrimônio, você vai acompanhar o seu investimento lá com o seu cunhado. Então, de tempos em tempos, você vai lá, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada quinzena, você vai lá ver o negócio, como é que tá, vai chamar o seu cunhado, e aí, como é que tá o movimento, né? Vendeu mais pão, não vendeu, que a crise econômica afetou, né? Abriu algum concorrente aqui, você vai lá tirar as dúvidas sobre a padaria, que você é sócio. Sei lá, ele tá comprando um novo forno, você vai lá querer saber por que ele tá comprando, se tem demanda para aquilo, tudo isso, ou se ele pensa em comprar, você vai querer questionar por que ele pensa em comprar, por que o projeto de investimento dele é esse. Então, a mesma situação você tem que ter com uma empresa de capital aberto. As pessoas, às vezes, confundem, acham que não é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Você ser sócio da padaria e ser sócio da Ambev. É óbvio. Só que a Ambev é muito maior, está lá na Bolsa de Valores, é uma empresa de capital aberto e tem muitos acionistas. Mas o seu comportamento tem que ser o mesmo, como sócio da empresa. Então, às vezes, a dúvida é essa, né? Será que eu... posso perguntar? Não, você tem a obrigação de perguntar se você quer preservar o seu patrimônio. Então, esses eventos que a empresa faz, você tem que utilizá-los para tirar as suas dúvidas e, geralmente, aquelas dúvidas que não estão no relatório da empresa. Não está no relatório dos analistas, não está no relatório de administração da empresa. É uma curiosidade que você tem, que você vai... Como é que vai atingir esse resultado que ele está dizendo que vai atingir? Então, você tem que utilizar... Para esse motivo, vou dar um exemplo pessoal meu de muito tempo atrás, que a dinâmica é a mesma, mas nesse caso eu fui na empresa. Você, como investidor, você tem direito de ir na empresa também, tá lá na área de RI, lá com investidores e tirar suas dúvidas. Só que como a empresa centraliza esse evento, todo mundo usa o evento para tirar dúvida. Mas se você quiser, você pode ir, tá? Se você marcar com a empresa, ó, tô indo visitar a empresa, quero sou acionista, quero conhecer e tirar algumas dúvidas aí com o pessoal de RI. Nesse caso, né, porque eu era parceiro de um banco de investimentos, e eu fazia questão, né, de ir nessas visitas que os analistas faziam. Eu era um parceiro, não era analista, mas era um parceiro. E pelos conhecimentos que eu tinha, eu gostava de visitar as empresas. Até conhecimentos de negócio que eu utilizava muito para isso, né? Já comentei aqui que eu fui executivo de uma multinacional durante muito tempo. Então eu tinha muito conhecimento nesse negócio do que eu brinco do chão de fábrica, né? Do dia a dia. E aí eu queria tirar dúvidas básicas, assim, que a maioria dos analistas não se atentam para isso, né? Porque o analista geralmente ele sabe muito na teoria, mas nunca trabalhou numa empresa, nunca foi chão de fábrica lá. E aí nessa época nós éramos o maior acionista, fora o controlador, de uma empresa de transportes lá no sul. Em Caxias do Sul. É, não vou comentar o nome aqui, mas vocês devem imaginar por uma questão de confidencialidade. E aí passamos lá, como éramos os maiores acionistas, passamos 3 dias na empresa. Se é o maior acionista, geralmente você tem uma atenção melhor, né? Do próprio presidente da empresa, da diretoria, você tira dúvida se quiser. E esses 3 dias que nós passamos lá, eu, lá pelo segundo, terceiro dia, eu já tinha uma série de perguntas a fazer que eu não tinha visto respostas em lugar nenhum. Nem na própria reunião que a gente estava fazendo. A empresa tinha um projeto no ano seguinte ela crescer 20% nas vendas. E fez toda a projeção e tal, e estava ali. Então, geralmente, quando você vê no relatório, está lá. O cara até fala de um projeto, né, que ele tem, de investimento e tal, mas muitas vezes não está com o detalhe que você gostaria que estivesse. E aí você aproveita essa oportunidade para entrar nesse detalhe. E eu entrei nesse detalhe. Ele ia crescer 20% nas vendas, eu queria saber por quê. Ele falou, não, nós temos um novo projeto aqui de carroceria. Aí eu queria saber que projeto era, eles me levaram até, né, mostraram, né, a produção dessa nova carroceria. E aí eu queria entender por que eles achavam que essa nova carroceria ia vender 20% a mais do que a outra. Porque para você vender 20% a mais, alguém dos seus concorrentes tem que estar vendendo a menos. Se você vai crescer a sua participação de mercado em 20%, aí eu estou falando aumento de vendas, não muito necessariamente a mesma relação com market share, tá? Mas se você está prevendo que você vai crescer mais do que vai crescer a economia, isso é matemática, a economia vai crescer 3%, o meu setor de transporte vai crescer 5%. E eu, minha empresa, eu falo que eu vou crescer 20%, para eu crescer mais do que vai crescer o setor, eu estou tomando o mercado de alguém, estou aumentando meu market share. E aí eu tinha essa dúvida, o que faz você acreditar que você vai ganhar participação de mercado, que você vai vender mais do que o seu concorrente? Não tem milagre. Foi até o questionamento que eu fiz, né? Não tem milagre. Só tem duas situações, ou o seu preço é menor, ou melhor, né? Tem o conceito de preço melhor também, mas vamos nos ater aqui menor. Então, ou seu preço é melhor ou menor, ou o seu produto é melhor. Se você mantiver o seu mesmo produto para você tomar mercado, você tem que diminuir o preço. Se você vai aumentar as suas vendas porque você vai aumentar o preço, o seu produto tem que ser melhor. Então, a alternativa que eu questionei é falar, ou o seu produto é melhor ou o seu preço é menor. Né? E aí, lá no chão de fábrica mesmo, me mostrando a carroceria, ele foi me dando os detalhes técnicos, porque ele acreditava naquilo. E o detalhe técnico é que ele desenvolveu uma carroceria com um material novo, que não era do material tradicional, era um material mais leve, mais resistente, uma tecnologia melhor. Imagine, sei lá, não é o caso, tá? Só para ilustrar. Você vai pegar vidro e fazer uma cobertura na sua casa de vidro. O vidro tem um certo preço, uma certa resistência e um certo peso. E aí, hoje existe lá o policarbonato. Ele é mais resistente, mais leve, porém mais caro, porque tem suas vantagens. Então, a carroceria lá era a mesma coisa, né? A carroceria era de aço ou de madeira. E ele desenvolveu um material novo, material sintético ali, à base de PVC, de acrílico, que ia tornar a carroceria mais leve. Como ia tornar a carroceria mais leve? O caminhoneiro lá, ou a empresa de transporte, ia ter ganhos, porque a carroceria mais leve consome menos combustível. Logo, se a empresa vai ter ganhos, né, em comprar uma carroceria com uma tecnologia melhor, mais leve, ele está disposto a pagar um pouquinho mais por essa carroceria. Então, ele ia ter um novo produto, uma nova carroceria com uma tecnologia melhor, que ia vender mais, porque ele ia aumentar. Não só ia vender mais em quantidade, mas ele ia aumentar o preço do negócio para vender. E aí, aquela explicação com outros detalhes lá que me deu, me convenceu que realmente ele tinha potencial de crescer 20% no ano seguinte. Foi o que aconteceu, tá? Ele cresceu até mais. A gente acreditou naquilo e ele cresceu até mais no ano seguinte. Então, esses detalhes, eu dei esse exemplo para você ter esses detalhes, né? Então, você está investindo em alguma empresa, sei lá, você está investindo, eu dei o exemplo aqui da Ambev, você tem que conhecer o negócio da Ambev, negócio de bebidas, onde estão as plantas industriais da Ambev, quanto que ele vende lá fora, quais são as marcas que a Ambev detém, não é isso? Quem são os concorrentes da Ambev, tá? Então, sei lá, a Heineken é concorrente da Ambev, a outra cerveja é concorrente da Ambev. Tem que entender o que é isso aí. Se a Ambev está projetando um crescimento, você tem que entender por que ela vai crescer. A economia vai crescer, vai ter um crescimento econômico, não vai? O setor dele está crescendo? Ele vai crescer mais do que o setor? Por que, que ele vai crescer mais? Todas essas respostas têm que vir, tá? E aí, essas dúvidas que você tiver, é as dúvidas que você vai levar nessa conferência aí com os analistas, nessa reunião com os analistas, você vai fazer esse tipo de pergunta, tá ok? Se não responder na hora, geralmente eles sempre respondem. Você envia a pergunta para não responder lá no evento, mas depois, por escrito, a área de RI da empresa costuma responder. Espero ter te ajudado novamente. Espero não ter complicado, né? Uma resposta bastante longa. Mas vamos lá, a próxima.
Olá, professor. Aqui quem fala é o Gleidson, de São Luís do Maranhão. A minha dúvida é a respeito da relação entre a taxa de juros e recessão no país. É porque eu ouvi a seguinte declaração. Quando a taxa de juros de curto prazo é maior do que a taxa de juros de longo prazo, isso é sinônimo de que vai haver uma recessão. Essa frase eu ouvi aí num vídeo na internet do investidor Ivan Santana. Fiquei na dúvida, não consegui compreender. Se eu pudesse explicar para nós, eu agradeço.
Gleidson, vamos lá, Gleidson. Eu vou só ilustrar aqui, mas eu vou pedir para pôr um link aqui na descrição, que tem um vídeo de um podcast, inclusive, que eu explico em detalhes exatamente essa sua dúvida, tá? Por que que a gente chama de uma inversão na curva de juros está preconizando uma recessão? A lógica, exatamente a lógica, bem explicadinha. Por que a curva de juros, primeiro, por que a curva de juros se inverte e por que quando ela se inverte ela sinaliza uma recessão? Então o link vai estar aqui na descrição. Descrição não, vou pedir para pôr no card aqui em cima. Mesmo que vocês tenham visto, que quiserem rever, é só assistir o vídeo aqui. E aí, até tirando a curiosidade, se for o Ivan Santana, o conhecido investidor Ivan Santana, eu até li um livro dele muito antigo, chama Mercadores da Noite. Deve ser o Ivan Santana, até um... O livro está até a capa já desfeita, é a primeira versão do livro. Mas é isso aí que você vai ver aqui, você vai ver que a explicação é bem legal e vai explicar exatamente a sua dúvida. Tá joia? Vamos à próxima?
Olá, professor José Cobori, aqui Adriano de Curitiba. Parabéns pelo trabalho, eu também sou professor e admiro muito a sua didática e a sua forma de transmitir o conhecimento, coisas complexas que o senhor consegue simplificar. A minha dúvida é em relação a esse excesso de liquidez, essa injeção de dinheiro que os governos fizeram, uma parte justificável, né, porque as pessoas que de baixa renda precisavam sobreviver e passar essa crise. Isso ajudou a sustentar a economia e a sustentar essas pessoas, mas uma grande parte dessa liquidez foi parar na mão de pessoas que já tinham dinheiro, que pode explicar o inflacionamento dos preços dos ativos, né, em bolsa. E aí a minha pergunta é se o senhor acha que uma forma de corrigir essa concentração devido ao excesso de liquidez seria uma correção na cobrança de imposto, né? Impostos mais progressivos. E nessa mesma linha, eu queria saber qual a opinião do senhor em relação ao auxílio emergencial permanente. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Bem, Adriano de Curitiba. Mas esse é um assunto que demanda bastante tempo e, digamos assim, mexe um pouquinho com ideologia política e econômica e é bastante polêmico, mas não vou me furtar aqui de dar minha opinião. Você falou muito de concentração de renda. Teve um podcast aqui que eu até falei sobre o auxílio emergencial e por que esses eventos eles acabam concentrando renda. O raciocínio que eu dei foi muito simples. 60 milhões de pessoas recebendo R$600 cada uma. Esses R$600, muito provavelmente, na sua grande maioria, muito próximo da totalidade, foi consumido, né, para a pessoa. Imagina, a pessoa que está lá sem emprego, sem renda, recebe R$600. Ela não vai investir R$600, concorda? Nenhuma parte disso. Aqueles R$600, Malemar vai fazer frente ali às suas necessidades básicas, né? De alimentação, esse tipo de coisa. Então, esses R$600 que foi para cada um dessas mais de 60 milhões de pessoas, elas foram para o consumo. Ou seja, essas pessoas não acumularam riqueza, concorda? Elas gastaram os 600, não acumulou riqueza nenhuma. Só que esse dinheiro está na economia, né? Foi lá para o dono do mercado. O dono do mercado apurou lá um certo lucro, uma parte do lucro ele investiu, então para ele acumulou um pouquinho de riqueza. Aí ele comprou lá do fornecedor de arroz, o frigorífico de carne. Esse pessoal aí também teve a sua margem de lucro lá, também acabou acumulando um pouquinho de riqueza. Então é o tipo de coisa que é um evento concentrador de renda. Na realidade, tudo na economia tende a concentrar renda. São vários estudos, até é um pouco complicado, mas eu vou explicar. Como eu disse, a economia é complexa, então são muitas variáveis, inclusive para explicar esse ponto de vista de ideologia econômica. Eu sempre falo sobre isso, né? Sobre o ponto de vista liberal, sobre o ponto de vista mais ortodoxo, sobre o Keynes, né? Sobre esse tipo de coisa, porque você tem que ser bastante antenado e atualizado na sua cultura, não só econômica, né? Mas a gente está falando de ciências sociais e ciências humanas. Vou falar logo da renda básica, tá? Para tentar explicar por que eu sou favorável. Tá? Apesar de ter raízes liberais, não sou nenhum ignorante ultraliberal e muito longe de ser um liberal radical. Mas sou um liberal que lê Keynes e concorda com muita coisa que ele diz. E o mundo tem mudado seus paradigmas. Por isso que eu falo que você tem que se manter sempre bem atualizado. Então, vamos lá. Tem um estudo, para quem já tem um ensino aí, teve estatística na graduação, ou até no ensino médio, eu acho que tem um pouquinho de estatística, tem sempre os estudos de probabilidades. Porque eu vou linkar esse estudo de estatística com o que eu quero falar. Tem alguns estudos de probabilidades, e no caso, como a gente está falando, de concentração, de as coisas cada vez se concentrar mais. Tem um matemático búlgaro, chama George Polya, né? Então, o George Polya, ele desenvolveu um estudo que hoje é conhecido como a urna de Polya, que é até no ensino básico, acho que a gente faz esse tipo de exercício lá quando a gente está no ensino médio, depois para quem vai para a graduação e pega um pouquinho mais estatística e matemática, mas eu acho que isso aí deve ensinar até no ensino médio, que eu me lembro que eu era muito novo quando eu vi isso a primeira vez. Então, você pega um potinho, chama urna de Polya porque o pote é uma urna, e aí você põe lá 50 bolas pretas e 50 bolas vermelhas, né? Ou seja, 50% de cada um. E aí você tem uma regrinha que é o seguinte, você vai lá, põe a mão, tira uma bolinha. A cor que sai a bolinha, você devolve ela e mais uma. Então, peguei uma bolinha vermelha, devolvo uma bolinha vermelha, mais uma bola vermelha. Vou fazendo isso várias vezes. O que esse estudo do George Polya mostrou? Que aí ele evolui, tá? Para vantagem cumulativa, que aí já está um pouquinho mais no campo aí da economia, evoluir também esse raciocínio para passeios aleatórios. Só que isso é muito complicado para explicar aqui. Eu vou explicar dessa forma que fica mais fácil de entender. Então, nesse experimento do George Polya, você tirou a bola vermelha, se é vermelha, você devolve ela e devolve mais uma bola vermelha. Se for uma preta, você tirou, devolve ela e devolve mais uma. Quando você fizer isso várias vezes, o que o estudo comprova? Que é um estudo de probabilidades, tá, gente? Se você tirar uma bola vermelha primeiro e devolver ela mais uma bola vermelha, vai ter uma bola vermelha a mais do que pretas. Então, a probabilidade da vermelha sair de novo aumentou. E aí você vai lá e tira de novo uma bola da urna de novo. Saiu outra vermelha, você devolve ela e mais uma. E assim sucessivamente você vai fazendo. O estudo mostra que, e aí evolui para vários estudos, né, de concentração, que fala quem sair mais durante as primeiras retiradas, vai sempre ter uma maior probabilidade e a tendência é que cada vez se concentre mais nessa cor, no caso aqui das bolas, né? Então, se saiu mais bolas vermelhas no início, a tendência é que cada vez eu concentre mais bolas vermelhas dentro da urna. De algum modo, em algum momento, vou ter lá 99% de bolinhas vermelhas e 1% de bolinhas pretas. Então, isso é um estudo estatístico de probabilidade que mostra que tudo, não é só a economia, tem a tendência de se concentrar, tá? De gerar concentração. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de concentração de renda, né? E ó que interessante o estudo. Quem sai na frente, no caso aqui das bolinhas, se as primeiras fiadas de mão que eu der na urna tirar, a maioria for vermelha que eu tirar, eu vou concentrar com o tempo tudo mais no vermelho. Se for preta, vai ser o inverso. A conclusão do estudo é o seguinte, sair na frente é uma vantagem. Começar bem é uma vantagem dentro desse estudo. Agora eu trago isso para a economia, para as ciências sociais aqui. O que eu estou dizendo? Quem sai na frente sempre vai ter uma vantagem. Esse raciocínio meu pode evoluir aqui e ficar uma hora falando, tá? Mas vamos lá. Quando eu falo quem sai na frente, é para chegar no ponto da renda básica, né? Mas tudo em economia é assim, tá? Então, ó, eu saí na frente. Eu nasci numa família, sei lá, classe média. Podia ser classe média baixa, mas era classe média. Eu não precisava trabalhar para comer, para estudar. Eu tinha uma família, meus pais podiam pagar meu estudo e eu necessariamente não precisava trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito novo porque eu queria, não por necessidade, que eu já falei aqui algumas vezes. Então eu saí na frente da maioria da população que não nasceu nessa condição, concorda? Ela nasceu numa condição que ela precisava trabalhar, às vezes não tinha o pai ou não tinha a mãe, família muito pobre, então tinha que ajudar no sustento da família, tinha que trabalhar, e aí como trabalhava tinha que abrir mão de estudar. O que eu estou dizendo? Entendeu? Como eu saí na frente, eu tenho uma tendência de ficar cada vez melhor do que quem saiu atrás. E quem saiu atrás tem uma tendência de ficar cada vez pior. Volta lá na urna de Polya. Eu saí na frente, eu vou ser cada vez melhor. Então a bolinha vermelha saiu na frente, ela vai ser cada vez maior a concentração dela. E a bolinha preta saiu atrás, ela vai ser cada vez menor. Então eu parto de uma situação de 50%, 50%, posso chegar numa situação de 1% ou 99%. Então, eu estou dizendo aqui, no seu ponto de vista, que as pessoas falam que é meritocracia. Não existe meritocracia num sistema desse, tá, gente? Eu estou falando até contra o meu próprio exemplo. Eu não posso achar que eu estou aqui agora, tenho o conhecimento que eu tenho, tenho o patrimônio que eu tenho, só porque meritocracia, porque eu sou um gênio. Não, eu tive, né, eu saí numa vantagem, tá, frente às outras pessoas. A grande maioria das pessoas. Óbvio, teve gente que saiu numa vantagem maior que a minha. Mas, dentro do, né, do espectro da nossa sociedade aqui, eu saí na frente. Então, eu não posso ser cego de falar, não, isso é meritocracia, né? Eu me dei bem por mérito próprio. O outro se deu mal por mérito próprio também, ele não quis se dar bem. Não, eu saí na frente, tá? Então, esse estudo mostra isso. Se eu evoluir para a empresa, vai falar a mesma coisa. As empresas cada vez maiores, e eu trabalhei com fusões e aquisições, né? As empresas cada vez maiores têm uma tendência de ficar cada vez maiores. Elas começam a comprar as menores e vai ficando cada vez maiores. E as empresas que saíram numa desvantagem inicial ali, ela tem uma tendência de sofrer mais. Tem as exceções, né, das empresas que se dão bem, mas a regra é que elas sejam cada vez menores e até sumam do mercado, não falir, esse tipo de coisa. Né? Para isso, existem as agências antitrust. Existe o CAD. Né? O CAD, inclusive, superintendente, meu amigo Alexandre Cordeiro, vou até mandar esse vídeo para ele, porque tem muita coisa que acontece no mercado, acontece na economia, que são as agências antitrust, que é a mão que vai lá e tenta igualar o negócio. Imagine no nosso exemplo da urna, é uma mãozinha que vai lá, opa, você tirou a vermelha? Não, devolve aqui, pega uma preta. Né? Como se fosse uma intervenção ali de alguém de fora. No caso do CAD, é uma agência, é o Estado. É o que eu estou dizendo, o Estado, a gente sempre fala aqui de Estado mínimo, máximo, Estado necessário, o Estado é necessário nesse ponto. Para o quê? Para equilibrar o jogo. Não é isso? Então, quando uma empresa começa a crescer demais e ela vai criar uma concentração, por isso chama ato de concentração, né, quando o CAD estuda, vai criar uma concentração que vai, na realidade, torná-la cada vez maior, cada vez mais poderosa, e vai fazer com que ela desequilibre o jogo, que ela tem tanto poder de mercado que vai poder cobrar mais dos seus clientes, vai poder pagar menos para os seus fornecedores. Então, ela vai desequilibrar o jogo. Nessa hora, entra lá a agência antitrust e fala, opa, a partir daqui você não pode, ou a partir daqui você vai ter alguns remédios aqui. É a mão do Estado entrando lá, intervindo nesse processo que, se deixar um processo natural, é um processo que tende a se concentrar cada vez mais. Dando novamente o exemplo do estudo aqui da UNA, do George Polyer. Então, aqui já citei o negócio de empresa. Então, nas empresas, o que acontece? Quem que vai lá e tenta equilibrar o jogo? É o Estado, tá, gente? Então, a gente tem o ícone, né, dos Estados Unidos, americanos, né, que são exemplo de economia capitalista, disso aqui, mas quase todas as tecnologias que tem lá, gente, foi criado com dinheiro público, a NASA. E geralmente as guerras e os investimentos do Estado em algum tipo de tecnologia cria essa vantagem, e aí eu entro naquilo que eu falei antes, na vantagem cumulativa, que é o dilema lá da habilidade, tá? Que é outro assunto que aqui não vou entrar aqui para não complicar, mas são os investimentos do Estado em guerra que desenvolvem tecnologias, dinheiro público. No caso da NASA, já surgiram várias tecnologias e várias empresas. Dinheiro público, né? Na época da Guerra Fria, aquela corrida espacial, Estados Unidos querendo ficar na frente da Rússia, os países cada vez injetavam mais dinheiro no negócio. Todos os bilhões e bilhões que foram injetados na NASA criaram tecnologias que hoje são empresas, tá? Que é o que a gente chama em fusões e aquisições de spin-off, né? Criaram lá várias outras tecnologias que foram criando outros negócios. Por que isso foi possível? Dinheiro do Estado, tá? Tô, na realidade, complicando. Várias economias que eu estou dizendo aqui da concentração de empresas, né? Empresas tendem a ficar cada vez maiores e dominar cada vez mais o mercado. A menos que vá o Estado lá e tente equilibrar o jogo. Se for a nível global, o que o Estado vai fazer para equilibrar o jogo? Cada país, o seu Estado, no caso aqui o Estado do Brasil, vai tentar equilibrar o jogo para a minha empresa ser competitiva lá fora. Para a empresa gigante lá não engolir a minha. Tá? Um belo exemplo disso é a Embraer, né? Você pegar hoje, o Brasil não tem muita... A política industrial do Brasil é péssima, né? Então, se você pegar alguns exemplos que a gente tem, você vê que foi dinheiro público que foi colocado ali no início. A gente viu aí o Mercedes fechou uma planta, a Ford fechou agora, ficou mais na mídia, mas a Sony já tinha fechado a fábrica de televisores. Por que que eles fecham? A Ford fechou. E a gente não agrega nada para a Ford. O Brasil só monta carro. O Brasil não tem tecnologia. Os carros são criados lá, o design é criado lá, a tecnologia é criada lá. Ele manda aqui só para a gente montar, ou seja, nós somos mão de obra, a gente só monta. Então, chegou um determinado momento e olhou e falou, opa, eu tenho alternativa aqui, tenho que fechar uma fábrica. Né? Brasil, Argentina, Uruguai. Ah, vou fechar no Brasil. Para ele, tanto faz. Você só monta o carro. Você não está agregando valor nenhum no negócio, entendeu? É, e a gente não quis lá atrás privilegiar a indústria automobilística nacional. No caso da Embraer, a Embraer foi criada, inclusive no ano que eu nasci, 1969, a Embraer foi criada como uma empresa estatal. Deixou de ser estatal só no, na década de 90, que foi privatizada. Mas esse start inicial, que a empresa começou a criar os seus aviões, contratou os melhores profissionais, desenvolveu tecnologia, teve injeção de dinheiro estatal lá, dinheiro público. Se fosse privado, não existia, gente. São projetos de longo prazo. Não tinha dinheiro suficiente, não tinha conta de finanças, de retorno sobre capital suficiente para manter uma empresa dessa no início. Então, nessas horas, o dinheiro público faz a diferença. Tanto que hoje, né, a Embraer é uma empresa de tecnologia reconhecida que compete lá fora. É, agora, privatizou, está em dificuldade, né? Então, fez essa fusão com a Boeing, não deu certo. Estão tentando ver outra alternativa. Então, a própria Boeing, né? A Boeing foi criada com dinheiro público. Injeção maciço de dinheiro militar, né, para desenvolver aviões, que criou a empresa que é a Boeing hoje. Então, você pegar todos os exemplos, tem esse lado da mão do Estado ali tentando equilibrar o jogo. Quando você fala de renda básica, é o mão do Estado tentando equilibrar o jogo. Eu não posso querer que a pessoa que está lá na subsistência, que está lá lutando para poder almoçar e acabou de almoçar, tem que lutar para poder jantar, que ela tenha a mesma capacidade de se dar bem na vida do que eu, do que meu filho, que o filho de vocês. Não tem, gente. Então, a renda básica é o seguinte, está aqui o mínimo para você sair jogando. É como se nessa corrida nossa, uma corrida de 5 mil metros, eu já saísse lá nos 2 mil metros. Já saísse com 2 mil metros de vantagem. O que o Estado está fazendo aqui? Está tentando pegar esse cara que está aqui no marco zero e botar um pouquinho mais perto de mim lá. Não vai, tá? A renda básica não vai chegar muito perto. Mas pelo menos, ó, vou dar essa arrancada aqui, essa acelerada inicial para você, e depois você pega a velocidade e tenta ir mais para frente. Por quê? Porque se eu não tentar equilibrar esse jogo que é desequilibrado, a sociedade não evolui, o crescimento econômico não evolui. Isso é bom para a economia, tá, gente? Isso não é os ignorantes que já levam para o outro lado, que não tá, deve estar tá nem entendendo o que eu estou falando, que já acha que é comunismo, pensa que eu estou longe de ser socialista comunista. Mas eu penso, tá? E a gente não pode ser radical. De pegar, porque agora a internet é assim, né? O cara entra com um discurso aqui, ele não sabe nem o que ele está falando, mas ele adota aquilo lá e sai repetindo. Então, muita gente fala de meritocracia, está na moda, né? Todo lugar que você vai, nego fala de meritocracia. Vocês acreditam mesmo que isso é meritocracia? Que as pessoas, a grande maioria das pessoas que vencem na vida, foi só por mérito próprio? Não foi, ele saiu em vantagem, gente, tá? Então, essa consciência a gente tem que ter. Não vou me alongar demais, porque eu vou defender a renda básica aqui. Eu tenho um monte de argumento para defender, mas fica aqui primeiro só esse aqui. De repente, em outro podcast, eu evolua mais. Mas fica só esse, sem muita teoria, só com esses exemplos aqui, que são exemplos teóricos, para explicar por que tem que ter um reequilíbrio nesse jogo aí, que a tendência é a gente concentrar cada vez mais riqueza em quem é mais rico. Essa é a minha opinião. E ela é fruto de muita leitura e muita experiência, tá? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E hoje eu estou me alongando demais nas perguntas, né? Vamos para a próxima?
Boa tarde, professor Cobori. Aqui quem fala é Matheus, de Canoas, Rio Grande do Sul. Eu faz um tempo já acompanho o canal do senhor, acompanho sempre o podcast, tenho o livro do senhor. E como todos os que mandam perguntas, primeiramente gostaria de parabenizar o senhor pelo conteúdo de excelente qualidade que o senhor sempre entrega para os ouvintes e leitores. Professor, a minha dúvida é quanto ao valuation na parte do cálculo do CAPM, especialmente no fator da diferença da rentabilidade da renda variável para a renda fixa, né? Quando a gente pega um histórico do Ibovespa e com as taxas de juros altas que eram praticadas há poucos anos atrás, a gente vê que em alguns anos o Ibovespa, digamos, perdeu para a renda fixa, né? Então eu queria saber exatamente como é que o senhor faz esse cálculo. Quantos anos o senhor pega? Se o senhor pega o primeiro e o último ano e faz como se fosse uma simples diferença para calcular o retorno do Ibovespa, por exemplo, nos pontos, ou se o senhor calcula ano a ano e faz uma, digamos, uma média das variações. Já vi um modelo também que utiliza a variação do SP500 para os bonds americanos e depois corrige pela diferença da taxa da inflação. Então, eu acho que o cálculo desse fator tem algumas variáveis aí que eu gostaria de elucidar um pouco melhor. Muito obrigado e que o senhor continue fazendo esse trabalho maravilhoso de educação financeira que é tão importante aí para os investidores. Um abraço.
Bem, Matheus, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Sempre tem participação aqui do pessoal do Sul. Aqui. Muito feliz. Tinha uma época da minha vida que eu era executivo, eu ia para Porto Alegre, Curitiba, quase toda semana. Viajava o Brasil todo, mas e gosto de todos os lugares. Tá? Eu fui executivo, morei em vários lugares, e as pessoas sempre perguntam, pô, mas ali é ruim, ali... Eu gostei de todos os lugares que eu morei, tá? Então, vamos lá. Matheus de Canoas, minha querida Rio Grande do Sul. Deixa eu te explicar aqui. Você fez uma pergunta longa, teve uma certa confusãozinha aí, mas eu entendi. Você quer saber, pelo modelo do CAPM, como é que se encontra o retorno de mercado e o retorno livre de risco, né? Que está lá naquela fórmula, para quem lembra. CAPM quer dizer Capital Asset Price Model, né? O modelo de precificação de ativos que você utiliza para achar o custo do capital próprio. Então, o CAPM é igual o retorno esperado de um ativo é o retorno livre de risco mais o beta do ativo vezes o retorno de mercado menos o retorno livre de risco. Você quer saber onde se encontra esse retorno de mercado e retorno livre de risco e como que você faz essa conta? A conta é simples, você vê o retorno que teve, se você olhar para o Ibovespa, você vê o retorno que teve em 10 anos. Qual foi o retorno do Ibovespa em 10 anos? Você sempre tem que pegar uma série histórica maior, tá, Matheus? Então, qual foi o retorno do Ibovespa em 10 anos? Foi 50%. Legal. Qual foi o retorno da taxa livre de risco, que é a taxa Selic, né? Em 10 anos. Aí você vai comparar e achar esse prêmio do mercado. E aí você perguntou como que eu faço? Eu costumo faço o custo de capital, como é o que você já respondeu nessa parte da pergunta, faço o custo de capital em dólar. Então, o que eu faço? Eu pego todas as informações do mercado americano. Por que que eu faço isso? Porque nós ainda não temos uma série histórica tão grande que seja confiável. A gente teria que considerar, teoricamente, a nossa série histórica depois do Plano Real. Então, do ponto de vista econômico, é muito recente. E aí, no meio desse intervalo, teve várias crises, né, que geraram aí distorções quando eu olho na média disso aí. Não tem o negócio da média que o Taleb fala muito disso, o Bernard Mandelbrot fala muito disso. Se você pegar uma observação que seja muito discrepante, né, da média do resto, ele não vai distorcer a média. A gente costuma dizer que o Taleb fala o mundo do médio cristão e do extremistão. Né? Você pega a altura média da sua cidade, de Canoas, ela está muito próxima da real, concorda? Não vai chegar um cara de 50 metros e vai distorcer a média, não vai. As pessoas vão estar sempre oscilando ali, ou seja, o Taleb fala que não está no mundo do extremistão. Você pega a altura das pessoas, é o mundo do mediocristão. Aí você vai no mundo do extremistão, pega a mesma coisa, tá? A renda média aí da sua cidade de Canoas, dos moradores aí de Canoas. Vai dar uma renda média X. Tem muita gente que é discrepante, mas digamos que o Jeff Bezos vai morar em Canoas. O cara tem um patrimônio de cento e tantos bilhões de dólares. Ele vai distorcer completamente a média do rendimento aí da sua média da sua cidade. Então, ele está no mundo do extremistão. Tá? Porque uma observação só vai distorcer toda a média. Para que eu estou dando esses exemplos? Eu vou meio divagando, né? Por que eu estou dando esse exemplo? Se você pegar uma média histórica do Ibovespa depois do Plano Real, vão ter observações nesse meio que vai distorcer a média. Então, eu não pego, tá? O que eu faço? Eu pego todos os dados, faço o custo de capital nominal em dólar e depois eu trago o custo de capital nominal em reais, que é o que você falou aí. Então eu entro num site da Modal. Eu não sei se você fez meus cursos, Matheus, mas em vários deles, inclusive essa semana eu abri uma nova turma do Investidor de Alta Performance, né? Tem quase 10 meses que teve a última turma e tinha muita demanda pedindo eu abrir essa nova turma do Investidor de Alta Performance e lá começou sobre ações e eu ensino bem detalhado isso, tá? Inclusive nas aulas de hands-on, que eu faço evaluation lá para os alunos verem, faço do início ao fim, numa aula só, que tem, óbvio, uma hora e meia de aulas, faço do início ao fim o valor de uma empresa, e aí eu mostro exatamente lá onde eu entro no site da Modarão, onde tem todas as informações, pego o retorno livre de risco, lá ele tem série histórica de 60 anos, 90 anos, tá? Geralmente eu pego a de 60 anos. E aí já tem informação, qual que é o retorno do Standard Poor's 500 de 60 anos, e aí, óbvio, eu tenho que pegar o retorno livre de risco de 60 anos. E aí eu faço todo esse custo, essa formulazinha, faço esse custo de capital nominal em dólar, depois eu transformo ele em real. Como eu faço? Relação de Fisher, né? Tiro a inflação americana e coloco a inflação brasileira. E aí eu chego ao custo de capital nominal em reais. Essa é a minha forma de fazer, tá, Matheus? Espero novamente ter respondido. Vamos à próxima? Bom dia. Pergunta para o professor Zé Cobori. Vamos lá. Ailon Miranda, de Brasília. Com certeza não ficaria interessante ler todo esse texto, mas vou mandar, pois talvez haja uma forma de resumir para responder. E acho que ficaria melhor em texto do que em áudio. Tenho certeza que essa pergunta é uma palestra, como você costuma referir. KKK. Mas desde já, obrigado pelos ensinamentos. Porque quando tem essas perguntas longas, né, tanto em áudio quanto em texto, eu falo, isso aqui não é uma pergunta, isso é uma palestra. Mas o pessoal selecionou a sua, Ayla, porque é um assunto bem interessante, tá? Mas realmente é uma palestra. Na próxima vez você tenta dar uma resumida. Vou ler rápido aqui para não tomar muito tempo. Olá, sou pequeno investidor. Vou contar meu caso que provavelmente se assemelha ao de vários outros. Tenho salário entre R$2.000 e R$3.000 e capacidade de aporte mensal entre R$250 e R$750. Acompanhando os debates dos episódios anteriores, vi que o senhor aconselha saber bastante, se não tudo, sobre a empresa antes de investir nela. Tenho aproximadamente 10 empresas na carteira e até sei responder algumas perguntas sobre alguma empresa. Para quem a empresa vende, como ela ganha dinheiro, qual o principal produto, serviço, etc. Com certeza não sei responder todas as perguntas para todas as empresas. Com o tempo acompanho determinada notícia e vou entendendo mais e mais sobre o negócio. Já parei de saber mais sobre determinadas empresas, mas provavelmente se me perguntassem hoje eu já esqueci. A dúvida é necessário ser um especialista e entender tudo sobre a empresa, visto que isso exige um bom tempo de estudo? Tempo que poderia ser dedicado a ter um emprego melhor e assim sua velocidade de acúmulo de patrimônio seria muito maior? Pergunto também, pois percebo que há certa desigualdade até nisso. Uma pessoa com patrimônio alto que vive de renda pode dedicar todo o seu tempo para entender um negócio antes de investir, sendo que o pequeno investidor pode ter formas melhores e mais produtivas para gastar seu tempo e aumentar sua renda, antes de ter todas as respostas sobre um negócio na ponta da língua, desde que a pessoa também se dedique a aumentar a sua renda, né? Bem, Ailon, de Brasília, na realidade essa está muito em linha do que eu respondi agora há pouco. Eu acabei me alongando demais nessa pergunta que eu respondi isso, mas a sua tem tudo a ver com isso que eu falei. Vou dar mais uma pincelada aqui, pelo que você está dizendo, tá, Ailon? Realmente foi uma palestra, mas vale a pena, né? Vamos lá. Você está dizendo que você, como um pequeno investidor, ganha lá seus R$2.000, R$3.000, economiza entre alguma coisa e R$700, você vai ter sempre pouco dinheiro para investir e vai sempre precisar trabalhar para ter pouco dinheiro para investir. E logo você também, como você precisa trabalhar para investir, você tem menos tempo para aprender mais sobre investimentos, se dedicar mais à avaliação da empresa. E aí você tem uma tendência, e você falou que isso também é uma desigualdade, você tem uma diferença para o cara que já é rico, não precisa trabalhar para investir, não precisa trabalhar para viver nem para investir, já tem muito dinheiro, já é rico, já tem investimento, já tem patrimônio, e vai ter muito mais tempo para estudar muito mais do que você, para entender muito mais de investimento que você e ter muito mais tempo para avaliar a empresa e logo ele vai investir melhor que você. Basicamente, eu entendi, foi isso que você falou. Que tem tudo a ver exatamente com a resposta que eu dei agora há pouco, da concentração, lembra lá da resposta da urna de Polya, do George Polya? Como esse cara que você está dizendo que tem desigualdade rico já saiu na frente, ele tem uma tendência de acumular cada vez mais riqueza do que você que saiu em desvantagem. E é uma verdade, né, que você falou. Você precisa trabalhar, você vai ter menos tempo para estudar investimento e menos dinheiro. Ele já saiu na frente, já é rico, sei lá, já nasceu rico, já tem investimentos, já não precisou trabalhar desde novo, sempre estudou nas melhores escolas, a família podia, ele podia dar o luxo de não trabalhar, e fez MBA, foi para Harvard, o cara já tem toda uma bagagem acumulada, inclusive atualmente ele tem mais tempo que você para continuar estudando, continuar avaliando a empresa e continuar investindo melhor. Então esse cara vai concentrar cada vez mais riqueza do que você. Então, de novo, né? Por isso que é interessante a gente falar sobre esse assunto, que aí ajudou a responder a sua. Então, nesse processo aqui, nessa urna de Polya nossa aqui entre você e o cara que está em vantagem de você, como ele saiu na frente, ele é a bolinha, sei lá, vermelha lá que saiu na frente, ele vai acumular e concentrar cada vez mais riqueza e você vai ficar cada vez mais para trás, em comparação a ele e os outros caras mais ricos. Tá? Então, essa regrinha aí, voltando lá na renda básica, que a gente tem que tentar reequilibrar essas desigualdades. Tá? Se fosse no caso aqui, sei lá, imagine que o seu exemplo você não deu esse. Você é o cara lá, que eu dei para dar o exemplo da renda básica, né? Você é o cara lá que, inclusive, não tem emprego, não tem nem o que comer, precisa ir no semáforo vender balinha para poder comer, para poder almoçar. E aí, à tarde, depois do almoço, você tem que tentar vender balinha para poder jantar. E você nunca vai nem pensar em economizar. Você está pensando em sobreviver e muito menos pensar em estudar. Você não tem esse luxo de estudar. Então eu tenho que ir lá, eu, Estado, tenho que ir lá. E o Estado, quando a gente fala Estado, gente, Estado é um ser abstrato. O Estado somos nós. Somos nós que elegemos as pessoas para cuidar da gente. Então, quando fala Estado, cara, oh, o Estado como se fosse um demônio. Não, o Estado somos nós. Se ele é ruim, a culpa é nossa. É só aprender a votar melhor. Então, e aí, novamente, para quem não tem condições, não vai votar melhor. Então, a tendência até nisso, ó, o exemplo de novo, né? Como a nossa educação é muito ruim, nosso nível educacional é muito ruim, a gente tem tendência de cada vez ficar pior em termos educacional e cada vez eleger pessoas piores. Né? Novamente, a unha de poli aí, gerando essa desigualdade. Então, nós, o Estado, o que a gente tem que fazer? Se a gente entrar nesse jogo aqui, tentar reequilibrar, tentar chegar para o Island e falar, olha, não precisa mais vender balinha para almoçar nem jantar. Toma aqui, estou te dando uma renda básica. Pelo menos almoçar e jantar, você não precisa mais se preocupar. Então, eu já tentei dar uma reequilibrada, concorda? Já te dei uma renda básica. Aí você agora fala, opa, não preciso ficar no semáforo, não preciso vender balinha, tenho uma renda básica, dá para eu comer um mês inteiro com essa renda aqui. Pô, vou dedicar meu tempo agora para estudar. Vou dar uma estudadinha aqui para ver se eu melhoro, se eu arrumo um emprego. Porque também a gente, as pessoas partem do pressuposto, as pessoas que, geralmente as pessoas que têm muita vantagem, elas partem do pressuposto que a pessoa vai receber uma renda básica e não vai trabalhar. Tem exceções? Lógico que tem. Tem um cara que vai receber e não vai. Mas a grande maioria do povo brasileiro, e não é só do povo brasileiro, os países que fizeram isso e deram certo, são exemplos hoje. Então, a grande maioria do ser humano, na sua maioria, ela vai receber a renda básica e vai querer melhorar de vida, vai querer estudar, vai querer arrumar um emprego, vai querer melhorar. Então, ao dar esse empurrãozinho, esse reequilíbrio nesse jogo aqui, entre você e o cara lá que é rico e sabe investir, eu estou te fornecendo uma renda básica, falando assim, Aylon, agora você usa seu tempo, dá uma estudadinha aí, tenta melhorar, arruma um emprego melhor. Quando você não conseguir isso, toma aqui uma renda básica para você sobreviver. E aí fala assim, renda básica universal, vitalícia, aí, com imposto progressivo, né? Tipo, você recebe e o cara rico recebe também. Só que ele devolve tudo para o Estado em forma de imposto e você não paga imposto. Né? Seria mais ou menos isso que, no final das contas, a gente tem que mexer nessa forma da gente parar de tributar consumo e produção e passar a tributar renda e patrimônio. Porque quando eu tributo consumo e produção, eu estou desequilibrando o jogo, não estou equilibrando. Tá? Por quê? Porque se eu cobrar imposto sobre consumo, sempre dando um exemplo simples, tá? Você vai lá comprar arroz. Você consome 10 quilos de arroz por mês, você e sua família. Eu também consumo 10 quilos de arroz, eu e minha família. Digamos que a carga tributária do arroz, no total ali, em cascata, vai chegar a 30%. Então, sei lá, você gasta R$100 de arroz por mês. R$30 está pagando imposto no consumo. Eu gasto R$100 de arroz por mês. R$30 eu estou gastando de imposto. R$30 faz diferença para mim? Zero, nenhuma. R$30 para um cara que ganha salário mínimo faz diferença? Toda a diferença. Estou falando só sobre um produto, tá? Então, quando eu tributo consumo, eu estou também desequilibrando o jogo. Eu estou penalizando muito mais as pessoas de classes mais baixas, que ganham menos. Então, a gente tem que parar de tributar consumo, porque o tributo de consumo é desigual. Eu estou prejudicando quem tem menos. E parar de tributar a produção, porque quando eu tributo produção de empresa, eu estou ajudando a empresa a não gerar mais emprego. Eu estou inviabilizando o negócio da empresa. Então, parar de tributar consumo e produção, e passar a tributar mais renda e patrimônio, tá? Isso é um primeiro passo que a gente tem que fazer para tentar reequilibrar o jogo. Então, na verdade, eu estou me alongando demais, né? Eu comecei lá com a urna de polia e estou evoluindo, como eu disse para vocês, isso se encaixa em todos os assuntos. Então, só para explicar, Aylon, que realmente tem muita desigualdade, você como investidor pequeno tem exceções da pessoa que vai e realmente fica milionária, mas a tendência, né? A probabilidade... Lembra lá da urna de poli? A probabilidade é que o rico fique cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Sob o ponto de vista do investimento também, tá? Então, eu espero pelo menos estar colaborando, né, com o meu podcast aqui, colaborando com conhecimentos para tentar reequilibrar esse jogo também, para que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo aqui e possa evoluir, né, o seu patrimônio aí através de bons investimentos e investimentos conscientes. Tá ok? Espero ter ajudado vocês. Esse episódio ficou longo um pouquinho. Eu não consegui responder todas as perguntas. Prometo que eu vou ver aqui se alguma eu respondo em outro podcast, tá? Agradeço a participação de todos vocês. Novamente peço desculpa se eu divaguei demais. Mas tem assuntos que eles são mais empolgantes, principalmente quando a gente está falando do nosso lado humano, né? Enquanto componente de uma sociedade, de uma comunidade. Então, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 981170005. Um forte abraço e até o próximo episódio.
Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.